dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, bastante gripado, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Eder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que anunciou o carro Model Y, ou Modelo Y. Esse carro é um SUV compacta que a Tesla disse que vai lançar lá para o final do ano que vem, e no anúncio ela falou que o carro tem uma autonomia de 480 km, tem lugar para 7 pessoas, vai de 0 a 100 por hora em 3 segundos e meio e vai custar a partir de $47 mil. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Valve anunciou o Steam Link Anywhere, que é uma plataforma que vai deixar o pessoal fazer streaming dos jogos dela no Android, Raspberry Pi e no hardware lá, Steam Link. A Valve falou que o Steam Link Anywhere não vai funcionar no iOS porque ele foi rejeitado pela Apple, e o motivo, provavelmente, né, foi o fato do aplicativo oferecer uma loja própria de jogos que está contra lá as regras da App Store. Então, por conta disso, o beta do Steam Link Anywhere está disponível já para outras plataformas, e a Valve disse ainda que para funcionar direito a pessoa tem que ter uma conexão bacana com o computador lá que tem os jogos dela. E ainda sobre esse mercado, a Discord tá mudando um pouquinho lá o esquema da plataforma para evoluir, né? Também se tornar lá um marketplace de jogos. A Discord, para quem não conhece, começou como serviço de bate-papo pro pessoal usar, né, enquanto jogava em outras plataformas, mas ela tem evoluído para conseguir se tornar plataforma independente de jogos agora aí com marketplace, inclusive. Aí, por conta disso, né, ela lançou uma coisa chamada Servidores Verificados lá pro final do ano passado, e eles são basicamente os canais oficiais de quem faz aplicativo lá dos desenvolvedores. Então, eles já eram um lugar, né, onde os desenvolvedores conseguiam tentar formar uma comunidade ali em torno dos jogos deles, e agora a Discord anunciou que vai evoluir um pouquinho os servidores verificados para se aproximar lá de marketplaces. Ela falou que vai deixar cada servidor verificado ter um canal de notícias, também vender coisas lá direto com loja própria, e com isso na prática, né, a Discord vai possibilitar que cada canal tenha seu próprio marketplace dentro lá da plataforma. Agora, por fim, sobre o mercado de jogos, parece que a Snap está se preparando para também, né, molhar os pés aí nesse mercado. O que rola é que, segundo o site Cheddar, que tem fontes boas lá dentro, a Snap vai aproveitar a primeira conferência dela voltada para parceiros e produtores de conteúdo e vai anunciar nessa conferência a criação de uma plataforma própria lá de jogos. Ela, inclusive, já começou a mandar convites para essa apresentação, que tem a frase menos falação e mais jogo, e com isso não restam muitas dúvidas, né, que a parte de jogos aí do Snapchat está chegando, deve pintar em breve. Bom, e já que eu tô falando sobre plataformas sociais, deixa eu comentar que logo logo até 50 pessoas vão conseguir participar de uma mesma videochamada lá no Skype. Então, com isso, né, o limite atual aí vai ser dobrado e a novidade está disponível já para quem usa o beta do Skype no Windows 10 por enquanto, né? Se quiser saber mais, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre as redes sociais, o Facebook foi obrigado a tirar correndo do ar uma transmissão ao vivo do tiroteio lá que rolou na Nova Zelândia. O que rola é que a pessoa responsável pelo tiroteio usou o Facebook Live para transmitir a coisa toda, e na verdade não foi nem só isso. O ataque foi anunciado no 8chan, foi transmitido pelo Facebook, foi repostado pelo YouTube, virou assunto também no Reddit. Tudo isso antes de qualquer uma dessas plataformas conseguirem saber o que estava acontecendo para tomar alguma atitude. Aí, depois desse ataque também, né, as imagens começaram a circular bastante no Twitter, no Facebook e no YouTube, e as redes passaram horas, né, tentando conter o espalhamento aí desses conteúdos até o pessoal da carniça conseguir se distrair, né, tentar fazer alguma outra coisa. Aí, comentando essa situação, né, o Facebook falou que interrompeu a live do tiroteio assim que a polícia da Nova Zelândia avisou, né, entrou em contato com eles para alertar sobre a coisa toda, e aí sim, né, o Facebook interrompeu a transmissão lá pelo Facebook Live quando o tiroteio ainda estava acontecendo. E ainda sobre o Facebook, a rede perdeu dois executivos bem importantes, que eram o vice-presidente sênior de produtos e o vice-presidente do WhatsApp. Os dois saíram por discordarem da direção para onde o Zuck quer levar a rede, né, com aquela história toda lá de juntar ainda mais um Messenger, WhatsApp e Instagram Direct, e o Facebook já colocou dois executivos mais obedientes lá, o Zuck, no lugar deles. Aí, em especial, né, no caso do vice-presidente sênior de produtos, ele falou que o Facebook precisa de alguém que esteja satisfeito com a direção nova, né, para onde a empresa está andando, e por isso chegou a hora, né, fazer alguma outra coisa, porque lá não estava dando. Agora, vale lembrar, né, que isso vem pouco tempo depois de um dos cofundadores do Instagram, o último, na verdade, né, do pessoal do WhatsApp também terem saído por discordarem do que o Zuck tá fazendo com o aplicativo deles, o que mostra, né, que aos poucos ele tá conseguindo livrar todo mundo lá da empresa com quem ele não concorda pra aí sim, né, conseguir mexer no Facebook do jeito que ele quiser, pro azar de todo mundo, né? E enquanto isso, no mundo da Huawei, a empresa confirmou que tem já um plano B, caso ela seja proibida de usar o Windows e Android nos produtos dela. A Huawei falou que já tem tanto um sistema de computador quanto um sistema de celular também gatilhados, né? Caso os Estados Unidos proíbam as empresas de fornecerem esses sistemas aí para os produtos dela, só que essa seria só uma parte do problema numa situação assim. Isso porque um eventual banimento de fornecimento dessas tecnologias provavelmente, né, não ia ficar só no software, também ia afetar o hardware, e por conta disso ele ia ter que achar substitutos aí de chips da Qualcomm e da Intel. Uma das possibilidades até seria a MediaTek, né, que tende a fazer processadores mais voltados para o low-end e também mercado intermediário. Então não seria algo muito fora da realidade, né? A possibilidade também da Huawei ter que fazer os processadores para conseguir usar lá nos produtos dela. Bom, e o assunto agora é a organização Creative Commons, que se pronunciou sobre aquele caso da IBM ter usado um pacote com mais de 1 milhão de fotos do Flickr, né, tiradas do Flickr com o rosto das pessoas com licença do Creative Commons. O CEO da Creative Commons falou que as licenças deles, né, servem só para conseguir contra-atacar copyrights muito restritivos, mas no fim das contas, né, isso nunca foi pensado para proteger a privacidade das pessoas, especialmente para uso na inteligência artificial. Isso é uma coisa que ele acha que a sociedade tem que falar a respeito, né, não vir deles, lá da empresa. E enquanto isso, nas brigas entre a Apple e a Qualcomm, cada um teve uma vitória diferente na sexta-feira nos tribunais. Isso porque o júri do processo de San Diego falou que a Apple tem sim que pagar $31 milhões para a Qualcomm pelo uso de 3 patentes lá dos chips de rádio da Intel. E enquanto isso, o júri de um outro processo falou que a Qualcomm tem que pagar $1 bilhão para a Apple em atrasos lá, na verdade devoluções atrasadas. Essas devoluções são uma espécie de desconto, né, retroativo que a Qualcomm estava dando lá para a Apple mais ou menos até quando as empresas começaram a se estranhar nos tribunais em 2017. E agora um júri falou, né, que a Qualcomm tem sim que pagar o que está em atraso para a Apple, que dá esse $1 bilhão. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje para minha voz poder descansar, na sexta-feira ela respondeu a iniciativa do Spotify, né, que está acusando a empresa de jogar sujo lá, com o uso da App Store, né, com tudo lá, na verdade. O que o Spotify alega é que a Apple age de forma errada, né, ao cobrar 30% de comissão na App Store e não pagar nada pelo Apple Music, também impedir o Spotify de operar lá no HomePod, na Siri também, de forma mais livre no iOS, e a Apple publicou uma resposta bastante firme às alegações do Spotify. Ela falou que o Spotify usou a App Store durante anos, né, pra conseguir se estabelecer aí como o gigante que ele é hoje, e agora decidiu que não quer mais brincar de acordo com as regras, né, que todo mundo quer brincar. A Apple disse que pega esses 30% aí que todo mundo paga, né, ou até 15% também depois do ano de assinatura, e consegue reinvestir isso aí na App Store pra deixar o ambiente seguro, também fazer pagamentos seguros e tudo mais. E disse, né, que agora que o Spotify cresceu, ele não quer mais ajudar a conseguir fazer parte aí desse ecossistema pra conseguir financiar a criação, né, de aplicativos futuros aí que estão chegando. Já no outro ponto, que até chega meio covarde da Apple, ela levantou o fato lá do Spotify estar processando artistas para impedir, né, que eles ganhem mais royalties com a reprodução de músicas, o que é uma coisa que também tá errada, mas não tem muito a ver, né? Só que eles estão errando por aí, que a Apple tinha que errar também. Então não vale muito, né? Ah, e uma outra coisa que a Apple também falou, mas que não é bem assim, né? É que o Spotify tem sim acesso à Siri, que a Apple até tentou ajudar o Spotify a fazer isso, mas o Spotify não quis, mas a história não é bem essa. O que acontece é que até dá pro Spotify tentar se aproveitar um pouquinho da Siri, só que é pelos atalhos da Siri, não pela Siri completa lá do sistema. O que acontece é que hoje o Spotify não consegue fazer que nem a Uber, por exemplo, né, disponibilizar recursos de forma nativa lá com a Siri. Isso acontece porque a Apple não deixa, na verdade, nenhuma plataforma de música usar a Siri lá pra fazer isso. Por enquanto é só Apple Music, então tá errado também, né? Aí, enfim, né, nessa carta a Apple também busca defender alguns outros pontos lá levantados pelo Spotify na carta inicial deles, e caso você queira ler a coisa na íntegra, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, desculpe pela voz meio baleada hoje, né? Dá uma espiadinha também no apoia.se/loopmatinal, se você também puder contribuir com o podcast com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã. Amanhã de manhã. Falou! Sobre aquela polêmica do uso de imagens de rostos com a licença dela para treinar lá de inteligência artificial de reconhecimento de rosto. De rostos!